domínio público.
Olá, João. Boa tarde.
Olá. Isso mesmo. E do Vanderding, e não só, também do infeliz bicho que aí anda, porque isto era para já ter acontecido.
É verdade, é verdade.
Era para ter aberto a temporada do São Luís na semana passada, mas houve Covid. Infelizmente, ultrapassado que está esse contratempo, ainda assim, Pais e Filhos, uma encenação de Pedro Penin, a partir do romance com o mesmo nome do russo Ivan Turgenev, estreia-se hoje na Sala Maior do Teatro São Luís, em Lisboa. Do elenco deste Pais e Filhos faz parte esse senhor, que dá pelo nome de Hugo Vanderding, e não só faz parte, como tem ali umas histórias bem particulares de influência familiar.
Nihilistas não eram aquelas criaturas que não acreditavam em nada, não respeitavam nada.
Eu conheço primeiro o texto original do Turgenev, até porque era... Eu sou, curiosamente, acho que sou o único do elenco, sou amigo tu, tanto do Turgenev, que era muito, foi namorado do meu avô. Depois eles jangaram-se e houve assim uma chatice. Portanto, achei muito engraçado quando o Pedro me convida. Eu não sei se o Pedro sabia destas histórias.
Não estou a ouvir agora pela primeira vez.
E eu tinha cartas, umas cartas, entre o meu avô e o Turgenev, que falavam todos destes problemas. Exatamente, da surrogacy. Exatamente, eu. Não, vou tentar falar assim.
Então, mas espera lá uma coisa. Então, há uma pergunta muito simples que se impõe. Se rejeitam, all accepted percepts or pages of...
É a vida.
É o Hugo Vanderding.
Exatamente, que é o Hugo Vanderding. Pais e Filhos.
Família muito interessante. Ele vai ter que escrever uma biografia.
Ou duas, não é?
Ou duas.
Pais e Filhos está em cena no São Luís de hoje até domingo da próxima semana, portanto, a 3 de outubro, com apresentações todos os dias, e amanhã, no domínio de fim de semana, podem ouvir a reportagem completa da Mariana Oliveira no ensaio deste espetáculo. Agora, no Alentejo, hoje e mais precisamente no Freixo do Meio, começa a segunda edição do Ponto de Orvalho, um festival transdisciplinar que conta com concertos, performances, práticas holísticas, caminhadas e até uma refeição performática. Falámos com Joana Kremerort, a fundadora do projeto e uma das curadoras, para saber um pouco mais sobre o programa de hoje.
Hoje começamos o Festival Ponto Orvalho com uma pequena recepção aqui no Freixo, no DEC, com uma surpresa e com uns refrescos, e vamos ter uma performance muito íntima e vulnerável da Pini Orquidacea, que é uma performer e bailarina de dança contemporânea. E depois, a seguir, temos uma escuta somática com a artista e terapeuta Stavia Eni, que vem fazer esta escuta profunda em céu aberto, aqui no Freixo do Meio.
Ora, são estes os planos para hoje. O festival decorre até domingo, contando ainda com concertos de Norberto Lobo, Leila Sacchini, entre outras atividades. Mais sobre este festival no programa de amanhã, também do domínio público. E agora, Isilda, vamos até um diferendo que pode vir a ter consequências legais.
Ui.
Ora, diz o da Sun, portanto, cautela nisto tudo, que Lana Del Rey quer que Lorde reconheça publicamente,
ai,
que se inspirou no seu trabalho para Solar Power.
Ai, então não era o George Michael e os Primal Scream, agora também é a Lana Del Rey que era?
Acho que é toda a gente.
Ai, vale-me Deus.
Segundo o jornal, Lana até já está a receber uma percentagem de royalties de Lorde, depois de contactos entre as equipas de ambas. Tudo começou à conta da música Stoned at Nail Salon. Dizem os mais atentos que a música tem muitas parecenças com Wild at Heart e Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have. E, portanto, eu vou aqui deixar que ouçam um pouco das três para compararem. Cause all the beautiful girls, they will fade like the roses. And all the times they will change, it'll all come around. I left Calabasas, escaped all the ashes, ran into the dark. And it made me wild, wild, wild at heart. I was reading Slim Irons and I got to thinking that I thought. O que é que o teu ouvido diz, Isilda?
É que vou ouvir Johnny Mitchell.
É.
mas de qualquer forma, parece que a Lorde anda a inspirar-se bastante em música alheia, mas pelo menos no caso do Solar Power, ela não mostrou grande dificuldade em reconhecer, nomeadamente, a influência dos Primal Scream, apesar de toda a gente ter apontado as semelhanças com George Michael. De resto, os herdeiros de George Michael chegaram a fazer um comunicado a dizer que gostavam da homenagem e que, pronto, ficavam a orgulhosos pela influência que era reconhecida então na música. Mas pronto, há sempre, isto é um clássico da indústria musical dos últimos 40 anos.
É verdade, e onde uns veem plágio, outros veem homenagens, não é? E depois andamos sempre assim à volta.
Mas quando se metem advogados ao barulho, entra o algoritmo.
Dizem então que as más línguas que elas andam chateadas uma com a outra. Eu também diria que se calhar era hora de se perceberem que há coisas que podem acontecer quando trabalham as duas com um Jack Antonoff.
Ah, pois. Se calhar a culpa.
Se calhar, em vez de chatear uma com a outra, deviam chatear-se era com o produtor. Mas pronto, este é um caso que terá ainda algo para correr. Segundo o The Sun, se Lorde não admitir a inspiração, o próximo caminho poderá ser o tribunal. Portanto, nós cá estaremos também para ver o que é que sucede de todo este diferendo e esta disputa.
Olha,
legal.
Na verdade, quase todos os artistas se inspiram noutros artistas.
É, eu também gosto de pensar de uma forma mais positiva.
Claro, eu acho que sim. E se vamos levar isso demasiado a sério, então, desde quem atirou a primeira pedra, é tudo plágio.
É verdade.
João.
Olha, volto aqui uma hora.
Combinado.
Até já.
Beijinhos.
Domínio Público.
Foi o Domínio Público, edição de João André Oliveira.